Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Novamente, de 15 em 15 dias, o programa da Igreja Presente da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Estamos precisamente na noite da madrugada, no 24 de abril, e segue-se o 25 de abril, onde houve a madrugada dos cravos. O tema de hoje tem um título interessante, que é Os Filhos de Deus e o 25 de abril. E conosco temos o professor Dr. Carlos Loureiro, mestre em História, especialista em Ciências da Educação, presidente do Centro de Estudos Regionais, membro do Conselho Paroquial da Nossa Senhora de Fátima, enfim, é uma figura conhecida. E vamos começar já, precisamente, com o canto de Grândola.
O povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira sombrando uma azinheira que já não sabia a idade.
Como o nosso programa tem o título Os Filhos de Deus e o 25 de Abril, eu vou introduzir um pequeno texto do Concílio Vaticano II referente aos filhos de Deus. O Sagrado Concílio, ouvindo religiosamente a palavra de Deus e proclamando-a com confiança, fez suas as palavras de São João: anuncio-vos a vida eterna, que estava junto do Pai e nos apareceu. Anuncio-vos o que vimos e ouvimos, para que também vós vivais em comunhão conosco, e a nossa comunhão seja com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É interessante verificar que nós rezamos o Pai Nosso. Não dizemos o Pai Meu, dizemos o Pai Nosso. Podíamos falar agora do problema da criação, O planeta onde nós habitamos é a grande catedral do Criador. E nós vivemos nesta catedral. Há um só Deus e Pai de todos. O reino de Deus é muito grande e diversas são os caminhos. Há um só corpo, um só espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e nós, seus filhos, que reina sobre todos e que age por todos e permanece em todos. Somos caminheiros da verdade, da beleza e da bondade, e encontramos referências e luzes, e escutamos vozes e sons de eternidade que levam à harmonia existencial, à verdadeira estrutura antropológica. E ecoa no nosso íntimo a oração de Jesus: eu neles e tu em mim, para que eles cheguem à perfeição da unidade e assim o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste a eles como a mim. Temos um só pastor, Deus feito homem, Jesus Cristo, e nós, filhos desse Deus. Nele se alegra o nosso coração e em seu santo nome confiamos. No evangelista São João lemos: todos os que o Pai me dá virão a mim, e quem vier a mim, eu não os rejeitarei. Não há diferença entre judeu ou grego, pois todos temos o mesmo Senhor, Pai Deus, rico para todos os que o invocam. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo, e Deus estará com todos. De facto, num só espírito fomos todos batizados para formar um só corpo, judeus, gregos, escravos ou livres, e todos bebemos de um só espírito. E se fôssemos escrever uma carta como São Paulo aos Coríntios, podíamos dizer: estamos lá os vianenses, os do Alto Minho, atrás dos montes, das beiras, do centro do país, de Lisboa, do Alentejo, e lá no fundo o Algarve, com as boas praias para nesta tempo do ano começar a usufruí-las. Mas, filhos de Deus, sentimos cada um essa realidade. Mas o nosso trabalho é precisamente sobre estes filhos de Deus, que Ele ama, que nos conhece, que sabe o nosso nome, e o 25 de Abril. Eu começo por perguntar ao Dr. Carlos Loureiro: onde é que estava no dia 25 de Abril?
Muito bem. Olha, estava na madrugada da minha vida. Na verdade, era uma criança quando se deu 25 de Abril, ainda nos primeiros anos de vida, e, portanto, as memórias são apenas aquelas que eu tenho e conservo, são aquelas que muitas vezes me foram transmitidas pelos meus pais e por aquilo que, entretanto, na família se ia contando a propósito dos acontecimentos. Tenho, no entanto, algumas memórias vivas relativamente a acontecimentos imediatamente a seguir ao 25 de Abril e que localizo com alguma facilidade quando vou aqui à minha caixa de memória. Nomeadamente, recordo perfeitamente as manifestações participadas e com carros elaborados do 1º de Maio, por exemplo. Ou então também recordo com muita presença aquilo que foi o Ano Internacional da Criança, em 1979, e que foi um momento muito marcante e que eu agora, à distância, compreendo que realmente era significativo, porque pela primeira vez estava a comemorar uma outra forma de ser criança, que já não era a forma de ser criança que provavelmente tinha sido instituída, não é, durante todo o período do Estado Novo, mas uma nova forma, isto enquadrado também por uma consciência cada vez mais crescente de que a criança era um ser individual, com particularidades, e isto, ao nível internacional, teve também repercussão. Portanto, em pouco tempo, estava-se realmente a pensar, com certeza, numa infância diferente. E uma infância que, com certeza, não estaria marcada pelo trabalho, como muitas das infâncias estiveram marcadas durante o período do Estado Novo, pela pobreza, como muitas foram marcadas no período do Estado Novo, não é? Não é difícil encontrarmos quer dados quantitativos, não é? Que como demonstram isso, quer pequenos pormenores, não é? Que as pessoas com mais alguma idade não deixam sempre de lembrar o facto de andarem ainda crianças descalças, continuamente descalças, e ser um luxo ter um calçado, não é? Uma infância que passava muito pouco pela escola. Era uma escola muito minimalista, não é? Muito limitada. E, portanto, era uma infância marcada por um conjunto de realidades que provavelmente hoje, como é óbvio, uma criança nem imagina, não é? No nosso Portugal de 50 anos depois. E portanto, creio que recordo muito bem que esse ano 79 houve, ao nível escolar, uma série de iniciativas que eu, já naquele momento, percebi que eram diferentes, que representavam já alguma forma de estar na própria escola um pouco diferente. E a verdade é que essa é uma mudança, desde logo a questão da forma como entendíamos e como víamos a criança, não é?
Naturalmente, o Dr. Carlos Loureiro também faz uma pergunta a mim. Onde é que estava o 25 de Abril? Tenho uma memória um bocado difícil. Eu estava no hospital. Tinha sido internado precisamente no dia 22, 23. Desmaiei e trouxeram-me para o hospital. Eu só acordei quando o célebre oftalmologista, o Dr. Sousa Fernandes, me deu as tensões. Eu ouvi-lhe dizer: isto está tudo trocado. E fui internado. Mas agora aqui entra o 25 de Abril. Instalaram-me num quarto. Ainda havia umas religiosas no hospital ali da Praça da República. E ao cair da tarde, já à noite, vem ter comigo e diz-me: esta noite vamos ter problemas. Eu assim: mas problemas que? Problemas a nível nacional. E assim: não, olha lá, mas não se preocupe. Não se preocupe, porque eles não querem nada com os hospitais. Ela riu-se e tal, disse boa noite. E no dia seguinte, cedo mesmo, talvez 7 da manhã, porque havia aqueles horários no hospital, não é? Ela entra no meu quarto, eu ainda estava meio a dormir, e coloca-me a funcionar um rádio de mão, pequenino, e escute. Então eram as mensagens de Copacão e tal, e já tomamos o quartel do Carmo e tal. E ele: está a ver o que eu dizia ontem? Está a ver o que eu dizia ontem? Pronto. Quer que fique aqui o radiozinho para ouvir mais? Assim, já nem sei se disse que queria, nem se queria. Estava mesmo embaixo. E este foi 25 de Abril. E depois recordo-me que uns dias seguintes, 2, 3 dias, de vir à janela do quarto, olhar para a rua, que havia um grande bulício na rua, e ouvia-se a voz do Dr. Romeu de Sousa, advogado, a convocar uma manifestação de apoio à iniciativa da revolução dos militares. E fizeram uma manifestação logo a seguir. Pois fui-me apercebendo desses comunicados, por aí fora e tudo mais. Mas o 25 de Abril surgiu devido a circunstâncias sociais de vários caráter. Eu tomei nota só de algumas e escrevi assim: causas que levaram ao 25 de Abril. A primeira, o desenvolvimento social. Estávamos mais atrasados da Europa. A guerra colonial. A imigração clandestina. A necessidade de sair do país com passaporte de coelho ou assalto lá por cima, por Castro Laboreiro, por Melgaço, atravessando o Rio Minho ou o Rio Trancoso. E se tivéssemos muito tempo, eu poderia contar realidades que assisti ao funeral de um jovem que se tinha afogado no rio Minho e foi descoberto quando já estava preso lá nos salgueiros e já em decomposição. E de um outro, no rio Trancoso, em que os carabineiros diziam ao povo, lá de cima, de Melgaço, que eles eram muito maus. Então que davam coronhadas e atiravam-nos ao rio Trancoso, que é um rio pequenino. Enfim, há dramas aqui terríveis. A falta da liberdade. E vim-me sempre ao pensamento. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Que ele é livre como o vento. Ser importunado e ser preso, como muitos foram, por falar o que lhe ia na alma e o que sentiam na realidade social. E ainda, e podíamos continuar por aí, não havia democracia, e o doutor Carlos Loureiro falou da pobreza. Destes sintomas todos, é capaz de dar uma palavra ou sublinhar algum mais importante?
Bom, todos eles efetivamente estiveram por detrás dos acontecimentos. É óbvio que a guerra colonial foi realmente uma motivação para a Revolução. 13 anos de conflito pesavam já, quando até já se percebia que a solução militar nunca seria uma solução, não é? E, portanto, a guerra colonial, que por sua vez também acabava por contribuir para aquilo que acabou de referir, a imigração, não é? Fugir ao serviço militar obrigatório. Mas, na verdade, nós estamos a falar de um período muito extenso, não é? Que tem uma história longa e há coisas que, ao longo do tempo, tiveram um peso muito significativo. Ou seja, se a guerra colonial pode ser um elemento mais próximo, realmente a questão do medo, não é? Com que as pessoas foram habituadas, digamos, a viver através da limitação da livre expressão, do pensamento, através do exercício da censura muito, muito fina, que entrava nos aspectos mais comezinhos, mais mesquinhos da vida, não é? Isso, ao final de décadas...
Desculpa, doutor Carlos... Organização, a PIDE,
DGS, a PIDE, DGS, todo o clima de perseguição e de controle, vigilância, não é?
Desculpa,
era marcante.
Acrescentar o seguinte, estar no café e desconfiar que ali ao lado estava aquilo que denominava um bufo.
Exatamente, que às vezes nem era preciso ser um agente da PIDE, não é? Era alguém, o bufo não, era alguém que da freguesia, às vezes muito próximo até da família ou da pessoa, denunciava aquilo que poderia ser um gesto, uma ação, uma palavra, não é? Que poderia pôr em risco, supostamente, o regime, a autoridade. E isso é realmente uma realidade que perdura, não é? É longa e que marca, como é óbvio, a sociedade portuguesa. E há quem defenda, até os dias de hoje, ainda nós sentimos muitas vezes essas marcas de termos vivido tanto tempo sobre a repressão do pensamento, sobre a repressão. Isso é talvez uma causa mais longa, não é? Uma causa mais longa. A pobreza, na verdade, a existência de um país que, embora se considerasse um grande império e quisesse afirmar como um grande império, tinha todas as características de um país da periferia, não é? Deixando muitas vezes uma cortina que não permitia que precisamente a população tivesse consciência disso mesmo, que já não era assim, grande império, que não era esse grande império. E essa teimosia de querer de ser um grande império que levou depois também à própria guerra colonial, digamos assim. A verdade é que o país tinha, em vários níveis, em vários itens do seu desenvolvimento, estávamos muito atrás do resto da Europa. Fomos ficando do fim para trás. No campo educativo nós tínhamos uma taxa, por exemplo, de analfabetismo elevadíssima, comparativamente com os outros países da Europa. Nós estávamos muito, muito, com taxas elevadíssimas. E depois não era só a taxa dos que não sabiam ler e não sabiam escrever, não é? É também importante percebermos que a escolaridade era muito limitada. Ficava pelo, efetivamente, ler, saber ler, contar, escrever. E era uma escola que, no fundo, às vezes preocupava mais com a doutrinação ideológica, não é, do que com o ensinar a ler, escrever e contar. E por outro lado, poucos eram aqueles que conseguiam ir para além dessa escolaridade básica. Nós hoje temos, efetivamente, níveis de acesso ao ensino superior, não é, que na época eram, ou seriam irrisórios, não é, fazendo uma comparação com a atualidade. Hoje temos uma diversidade, por exemplo, de institutos, de universidades, espalhadas pelo país. Na época tínhamos apenas três, Coimbra, Porto, Lisboa. E, portanto, para além de todas, por exemplo, as questões da forma como era o ensino para rapazes, para raparigas, estas distinções que se foram construindo e que se foram alimentando e que levavam que realmente os papéis que eram atribuídos a cada um deles, não é, seriam papéis bastante distintos, esperando que realmente a mulher não ocupasse determinados cargos, funções, e que cumprisse aquilo que o próprio Estado considerava que era o lugar fundamental da mulher, que era o espaço doméstico, a mãe, e portanto, recusava, de alguma forma, às pessoas aquilo que é importante, que é elas poderem desenvolver integralmente a sua pessoa, não é? E quando se vai tomando consciência disto gradualmente, com certeza que há razões para a mudança, razões para a revolução. E, portanto, aí realmente, e apontou muito bem, uma série de fatores, uns agiram mais proximamente, outros, no fundo, foram agindo ao longo do tempo e que justificaram que realmente os militares, e não é sem razão que são os militares, não é? Não é uma questão corporativa, embora também haja questões corporativas, mas os militares, porque realmente a questão da guerra colonial era candente, não é? Mas havia toda uma outra realidade que se ia tomando consciência de que não podia permanecer. Nós íamos ficando isolados internacionalmente, estávamos cada vez mais fechados em torno de nós próprios, com as grandes instituições internacionais a apontar-nos, digamos, o dedo, não é? A ONU, por causa da questão precisamente da descolonização, de não seguirmos o caminho que outros países da Europa estavam a seguir, logo a seguir à Conferência de Bandung, nos anos 50. Portanto, nós, em todo esse processo, não é, estávamos realmente a adiar aquilo que outros já tinham concretizado. É certo, também é muitas vezes com violência, nem sempre de forma pacífica, mas esta questão do direito à autodeterminação dos povos, não é, a que eles possam definir de forma independente o seu futuro, isso era cada vez mais urgente. E também ia havendo cada vez mais consciência, não é, no país, de que era preciso que isso se tornasse uma realidade. Portanto, é uma confluência de fatores de um regime que já estava cansado ou que já ia revelando que não teve a primavera que eventualmente a certa altura se imaginou que poderia surgir, não é, e que estava realmente esgotado, e toda, em termos intelectuais, em termos artísticos, toda a limitação que a censura que impôs, e que era cada vez mais difícil de esconder. Ainda agora falou da imigração, não é? Nós íamos tendo este embate que era, tínhamos milhares de homens a fugir à guerra, a imigrar, alguns legalmente, muitos ilegalmente, não é? Clandestinamente. Mas, na verdade, não se perdia o vínculo com a sua terra natal. E não deixa de ser curioso, não é? Como é que chegariam as notícias daqueles homens que trabalhavam na França, nas periferias, em condições também elas terríveis, não é? Nós sabemos como é que eram. Mas traziam ainda assim, com certeza, um outro mundo que aqui tardava a chegar, não é? Uma outra cultura que aqui não chegava. As músicas, os filmes, com certeza lá eram notícia e que aqui acabavam por ser sempre limitados, recusados, censurados, proibidos. E, portanto, essa realidade justifica, este conjunto de fatores justificam uma revolução, uma mudança radical do país. Era preciso democratizar, como é óbvio, essa era uma questão importante, não podíamos funcionar sobre o regime de partido único e sem sindicalismo livre, sem a possibilidade de livremente escolher os representantes da nação. E esse caráter autoritário do regime, também ele justifica, não é, a acumulação da vontade, digamos, de mudança.
É interessante a reflexão que o Dr. Carlos Loureiro acaba de fazer. É, nesse trabalho que eu fiz com mais três colegas, no fim do trabalho, que era sobre a imigração no Alto Minho, de 60 a 65, nós referimos precisamente as consequências, ou melhor, o que seguiu depois desta imigração e a imigração clandestina. Alterações na casa familiar, com a ausência do pai, novas concepções da vida de família, reações sobre certos comportamentos que eram seguidos devido à tradição e até à doutrina da Igreja Católica. Houve aqui alterações. E tocou aí num ponto muito importante, que foi o problema do estudantil. E há alguém que diz que a vinda para, vamos dizer, para a antiga metrópole de estudantes de Angola, Moçambique, mesmo de Guiné, eles começaram a fazer alguns círculos em que debatiam este problema. E, por vezes, houve problemas em algumas universidades, porque eles, alertados para o colonialismo, queriam realmente contribuir para a libertação dos povos a que pertenciam. Nós estamos no intervalo e vamos ouvir aqui uma música de intervenção. Educação.
Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só há liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.
Estamos a meio do programa e, por lapso, eu não disse boa noite a todos os ouvintes que estão connosco, mas faço agora. Muito boa noite e bom 25 de Abril, nos seus 50 anos. E cumprimento, de modo especial, novamente, o professor Dr. Carlos Loureiro e o nosso amigo Celso Carvalhosa, sonoplasta, que está sempre connosco. Voltando ao assunto, precisamente acerca das causas, ou melhor, da oportunidade de mudar a situação em Portugal, nós vamos às encíclicas papais, desde o Rerum Novarum até Populorum Progressio, João, Papa Paulo VI, aquele diz que o desenvolvimento é o novo nome da paz. A paz não se reduz a uma ausência de guerra, fruto de equilíbrio sempre precário das forças. Constrói-se dia a dia na busca de uma ordem querida por Deus que traz consigo uma justiça mais perfeita entre os homens. Mas se falamos das encíclicas sociais, e há um compêndio da doutrina social da Igreja que aborda estes problemas que nós estamos aqui a conversar, a Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Contemporâneo escreve acerca da promoção do bem comum. Aumenta simultaneamente a consciência da iminente dignidade da pessoa humana, superior a todas as coisas e cujos direitos e deveres são universais e invioláveis. É necessário, portanto, que se torne acessível ao homem tudo aquilo de que precisa para viver uma vida verdadeiramente humana, como é o alimento, o vestuário, a habitação, o direito de escolher livremente um estado de vida e de constituir família, o direito à educação, ao trabalho, à boa fama, ao respeito, a uma informação conveniente, o direito de agir segundo a reta norma da sua consciência, à proteção da vida privada e à justa liberdade, inclusivamente em matéria religiosa. Professor Carlos Loureiro, temos aqui matéria
para falar. É verdade. E eu acho que era importante, estávamos há pouco a fazer, digamos, este elenco de razões, não é, que poderiam estar por detrás da vontade de mudança e da efetiva depois mudança. E na verdade, nós temos que ter eu dizia que havia um ambiente que se ia tornando cada vez mais insustentável para a manutenção do próprio regime do Estado Novo. A verdade é que também no seio do mundo dos católicos, do mundo católico, e havendo crescente consciência disso, não é? Nós não podemos escamotear que a Igreja teve aqui papéis diferentes ao longo deste período do Estado Novo. Isso muitas vezes pode ter sido um suporte a muito daquilo que aconteceu durante boa parte do período. Também houve, particularmente nos anos 60, 70, quem, tomando muito provavelmente estes documentos que agora acabou por referir, começasse a repensar aquilo que era a relação com a realidade que tinha no país. E nós vivemos sempre em contexto e temos que fazer estas leituras, desde logo sempre compreendendo os contextos em que estamos. E foi surgindo e vários cristãos ativos que foram, não é, mostrando que era preciso repensar, de acordo também com aquilo que a Igreja estava a fazer, a repensar o seu lugar, o seu posicionamento, de acordo com aquilo que também era um mundo que era diferente. Nós não podemos comparar o mundo dos anos 30 com o mundo dos anos 40, 50, 60. Estamos a falar de um período muito extenso em que as realidades foram muito, muito diferentes. E lá está, provavelmente foi isso, muita coisa perdurou para além do seu tempo e é por isso é que também se justificava alterar. Eu só recordava aqui, por exemplo, porque eu acho que é sempre um momento, a Vigília da Paz e a Sofia de Melo, quando ela diz, não é? Nós vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Portanto, esta é uma frase paradigmática daquilo que muitos católicos, já ainda antes da Revolução de 25 de Abril, iam pensando, era preciso, nós vemos, nós conhecemos, nós sabemos e, portanto, não podemos ignorar e de acordo com isso, conscientemente, tinham que ir agindo no sentido de mostrar que era importante ir a caminho daquilo que, por exemplo, os documentos do Concílio Vaticano II, não é, tinham, entretanto, também avançado nos anos 60, não é? E, portanto, é curioso que a Igreja foi incorporando, e vou só tomar aqui a liberdade de lembrar que em 71, em dezembro de 71, o Episcopado escreve isto, né? Vou só buscar aqui um excerto, na sua reflexão, na reflexão do povo de Deus, mostra-se especialmente sensível às situações de injustiça, subdesenvolvimento e violência que foram examinadas, estou aqui a fazer pequenas adaptações, em âmbito universal e que também atingem a terra em que vivemos. Portanto, havia consciência de que havia necessidade de colocar estas questões de injustiça social, de grandes debilidades no campo educativo, de grandes debilidades no campo económico, na ordem do dia e, de acordo até com aquilo que eram os valores que se tornavam cada vez mais presentes até em nível internacional da defesa dos direitos humanos, não é? Trazer isso para, digamos, essas questões para o nosso país. E, portanto, eu creio que é importante nós percebermos que foi-se acompanhando esse processo e que os documentos e aquilo que eram as orientações, digamos, da Igreja foram chegando e foram também mobilizando muitos cristãos católicos para a mudança. Porque realmente o nível de subdesenvolvimento era escandaloso em algumas dimensões, não é? E, portanto, era necessário alterar a situação nacional e sensibilizar os outros católicos, não é? Para essas questões. Porque, lá está, o regime também escondia muito destes problemas. Nós temos vários acontecimentos que nós sabemos que tiveram lugar, mas que a imprensa, como é óbvio, nunca divulgava, porque se via como um problema, não é, para o regime. E, portanto, é verdade que muita da população vivia na ignorância daquilo que acontecia, muitas vezes dentro do seu próprio país, e daquilo que estava a acontecer fora do país. E isso era insustentável. Isso era insustentável, porque... E é insustentável até do ponto de vista de um cristão, não é? Porque, na verdade...
um filho de Deus.
De um filho de Deus, não é? Porque, na verdade, é insustentável nós mantermos-nos... A mensagem cristã é uma mensagem, ela, de universalismo, portanto, de abertura. Não é uma mensagem de criar barreiras nem fechamentos, não é? É o contrário, é uma mensagem de abertura ao outro, de ir ao encontro do outro. E, portanto, não faz sentido viver-se, não é? Para um cristão que vai tomando consciência, e fundamentalmente a partir dos anos 60, viver isolado, viver fechado, e perceber que isso não está a permitir o desenvolvimento integral da pessoa, não está a permitir aquilo que seria o desenvolvimento integral dos direitos de um homem, não é? E, portanto, até desse ponto de vista, também parece-me que era insustentável.
O doutor Carlos Loureiro está a abordar um assunto muito importante, porque até recentemente foi publicado um livro pelo Centro de Estudos de História Religiosa de Portugal, da Universidade Católica Portuguesa, que aborda precisamente o problema dos católicos na mobilização para a mudança. E refere nomes. Os autores recordam que entre os decisores políticos em matérias económicas e sociais, no pós-1974, mas as suas ideias já vinham e as reflexões de antes, se encontram personalidades como Francisco Pereira de Moura, Maria de Lourdes Pintassilgo, Adérito Cedas Nunes, Maria Manuela Silva, Teresa Santa Clara Gomes, Mário Morteira, Acácio Catarino ou Alfredo Bruto da Costa. Mas não podemos olvidar a Capela do Rato, em Lisboa, onde se faziam as vigílias. E não podemos esquecer um vulto que era um autêntico profeta, o padre Alberto Neto. que era professor de religião nas escolas e, por fim, foi párroco em Rio de Mouro. E este homem era um homem audaz e liderava, muitas vezes, as vigílias na Capela do Rato. E uma ou outra imprensa, assim mais, dava notícia sem confirmar bem as coisas. E Alberto Neto, padre, manifestou-se como um autêntico profeta, tanto assim que mais tarde ele foi professor na Escola Secundária de Queluz. E a Escola Secundária de Queluz mudou o nome para Escola Secundária de Padre Alberto Neto. E, devido à raiva que alguns tiveram para com ele, cometeram o assassinato. Ele foi vítima, no Algarve, de uma bala, que até hoje ainda não se sabe quem foi o autor. Portanto, a reflexão que o Dr. Carlos Loureiro faz sobre realmente a ação da Igreja é uma ação muito, muito importante. Mas podemos continuar, o tempo já vai indo para o fim. E falou aí no problema do diálogo entre não só gerações, entre o país e o diálogo com as vivências noutros países, como França, onde foram muitos imigrantes.
Sim, exatamente. Eu acho que há aqui um impacto que provavelmente ainda teremos que estudar com mais profundidade. Já há quem... o que é que foi o impacto dessa presença tão numerosa de portugueses fora do país, por razões naquilo que é depois a vida dentro do próprio país, não é? Isso é bastante interessante. Mas já agora eu acabava por... Era capaz de ainda voltar um bocadinho atrás, porque entretanto tinha aqui em mãos a Carta Pastoral de 1973. Portanto, estamos em maio de 73. E os bispos, o sino dos bispos, portanto, escreve isto, repare, que eu acho que é importante, ao olhar para o mundo contemporâneo, no qual a Igreja se encontra e age, não pode ela permanecer indiferente perante múltiplas situações de injustiça que impedem o correto desenvolvimento dos homens, tais como a condição infra-humana em que tantos vivem, diminuídos por graves carências alimentares, habitacionais, sanitárias, de emprego, educacionais, culturais. A música do Sérgio Godinho aqui parece que não é a paz está aqui, não é? Está aqui. A existência de limitações não raro injustificadas ao pleno exercício dos direitos e garantias fundamentais das pessoas e dos grupos. O agravamento de numerosas formas de alienação, de medo e de mentira. A expansão de uma economia que não está ao serviço de todos e cujo móvel primário é o lucro. A difusão de motivações que induzem a satisfazer necessidades não verdadeiramente sentidas, nem conducentes à genuína realização humana. Bom, isto continua, mas eu acho que já se percebeu o tom. E, mais do que o tom, a atualidade que ainda estas palavras continuam a ter. É certo que passaram 50 anos sobre 25 de Abril e que, com certeza, muita coisa efetivamente mudou, mas... Quando ouvimos estas palavras, percebemos que elas ainda têm uma enorme pertinência à atualidade e que nós ainda temos muito que fazer. E quando dizemos um nós, desde logo, os cristãos, os católicos, nós, enquanto povo português, não é? E, portanto, isto não é obra de alguém que vem salvar-nos, não é? Resolver-nos a questão, porque essa era a solução antes do 25 de Abril. Mas é uma obra que nós temos que tomar em mãos, não é? E isso é muito interessante nós percebermos que muita coisa, por exemplo, já aqui fomos apontando, já foi alterada, mas é necessário, eventualmente, muito, muito, muito trabalho para cumprir até aquilo que em 73 os bispos portugueses achavam que era necessário. E, portanto, eu acho que esta é de uma enorme atualidade e de uma enorme pertinência e que é bom recordarmos estes documentos e percebemos que estão localizados no seu tempo, mas eles desgarram-se desse tempo e ainda nos interpelam.
É preciso, em linguagem assim muito popular, abrir muitas portas ainda e abrir muitas janelas para que o ar fresco da liberdade, da igualdade, da fraternidade, não há machado que corte, rija o pensamento, porque ele é livre como o vento. E vamos terminar com um texto do Papa Francisco, da sua encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, publicada a encíclica no ano 2020. A vida é uma arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Já várias vezes convidei a fazer crescer uma cultura do encontro que supere as dialéticas que colocam um contra o outro. É um estilo de vida que tende a formar aquele poliedro que tem muitas faces, muitos lados, mas todos compõem uma unidade rica de matizes, porque o todo é superior à parte. O poliedro representa uma sociedade onde as diferenças convivem integrando-se, enriquecendo-se, iluminando-se reciprocamente, embora isso envolva discussões e desconfianças. Na realidade, de todos se pode aprender alguma coisa. Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo. Isto implica incluir as periferias. Quem vive nelas tem outro ponto de vista, vê aspectos da realidade que não se descobrem a partir dos centros de poder, onde se tomam as decisões mais determinantes. Enfim, é vasta esta situação e um convite é feito para que os nossos ouvintes que estiveram em contacto connosco e aqueles que depois podem ver o programa em podcast, leiam a Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. A todos que estiveram connosco, muito boa noite e um bom tempo de abril, com sol e ouvindo os pássaros a cantar. Que viveram o 25 de abril, narrem aos mais novos os dias e os anos que se seguiram. Que o sol brilhe para todos e os pássaros cantem com a natureza em flor. Parabéns a todos aqueles que foram construtores de uma nova situação em Portugal, onde há muito caminho para andar. E é não deixar pagar a candeia que ainda ilumina, nem deixar morrer o fogo que abrasa. Boa noite. Neste ribeiro manso, em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos, quem verde ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, no perpétuo movimento. Eles não sabem que o som é telecor, é pincel, vaso, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, flor.
colorete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarada voadora, para-raio, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La, 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 la.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.